aí, gente, está todo mundo falando de democracia e eu quero falar também de democracia. A coisa está ficando preta, esquisita. E tem nego dizendo aí o seguinte: se você não for democrata, você vai ser preso, vai ser denunciado. Meu nome é Jackson Vasconcelos e com prazer imenso estou voltando aqui ao meu canal de comunicação por voz com vocês. Fiquei distante um bom tempo. Primeiro por conta do Covid e depois pela falta de organização natural de quem volta. Bem, vamos lá. Democracias. Já que estão exigindo que a gente seja democrata, é preciso me dizer o que, que é isso, né? Porque afinal de contas eu não quero ser preso, nem ser condenado, eu não quero ser denunciado, eu não quero ser massacrado, eu quero ser um democrata. Então me explica, por favor, o que, que é ser democrata, que aí está a confusão. Por exemplo, tem gente que acha que democracia é eleição. Assim, você elege vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Então, sossega. Se você concorda que você vota para esse pessoal todo, fique feliz, você está numa democracia. Será? Aí eu vou ler um trechozinho de um livro que eu tenho citado sempre, né, com Alain Touraine, que é O que é a democracia. Só um pedacinho aqui para a gente se entender. Diz assim: tão inaceitável quanto chamar democrata Stalin porque tinha sido um revolucionário, ou Hitler porque ganhou uma eleição. Ok? Primeira coisa, a eleição não define democracia coisa nenhuma. Hugo Chávez foi eleito, Hitler foi eleito, como está lembrando aqui, Maduro. Os ditadores, na Rússia, há eleição. Tá certo? Então, não é por aí que eu tenho que ir. Então, não é o fato só de eu eleger um monte de gente que isso identifica a democracia. De jeito nenhum. Tem outras pessoas que dizem o seguinte: olha, você é um democrata e o seu país tem democracia porque você tem liberdade de pensamento. Isso eu já tenho, ninguém vai me impedir de pensar coisa nenhuma. E tem liberdade de expressão. Aí já é diferente. Já é diferente. Porque se eu começar a dizer que eu não gosto da tal democracia, já viu aonde vai, né, essa história. Então eu não tenho liberdade de expressão, eu só posso exprimir aquilo que todo mundo concorda, porque senão o pau come. Hoje em dia, então, se você falar contrariando, meu Deus do céu, pode até fazer, mas você apanha igual um burro velho. Então também não é por aí. A democracia, gente, se identifica quando a vontade do povo é que prevalece diante do Estado, diante do poder constituído. O Estado existe para prestar serviços ao povo e do jeito que o povo quer, da maneira com que ele decide. Não é decisão da maioria só que prevalece. A maioria prevalece, mas respeitando o direito da minoria. Aí você tem, sim, uma democracia. E eu ouso dizer para vocês que Deus é democrata. Sabia? Aí eu vou lá ao livro que chamam sagrado, a Bíblia Sagrada, e ali tem a história do povo de Israel, e tem uma passagem muito interessante ali, que serve para a gente pensar um pouco sobre essa coisa chamada democracia, né? Deus falava com o povo e conduzia o povo através dos profetas, e o último deles, Samuel. Samuel era profeta, era ele que falava com Deus, representava o povo diante de Deus e representava a Deus diante do povo. Aí a função de representação presente, ó. Era isso que Samuel fazia. Só que o povo começou a chegar à conclusão seguinte: os filhos de Samuel não eram lá coisas que se cheirasse bem, né? Lá diz que os filhos dele se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então o povo disse o seguinte: os filhos de Samuel não podem substituir Samuel de jeito nenhum. Então foram a Samuel e disseram o seguinte: Samuel, na cara dele, falaram na lata dele assim, direto. Disse assim: olha, seus filhos não são flor que se cheire. Então, você vai morrer, a gente quer um rei. Igual todas as nações vizinhas, a gente quer ter um rei. Já chega dessa história de estar conversando com o profeta. Samuel ficou muito magoado, diz a palavra de Deus. Ficou muito magoado. Assim, puxa vida, eu que estou conduzindo, eu estou fazendo tudo, e vocês estão querendo alguém para me substituir? Mas mesmo assim, ele atendeu o povo e foi a Deus falar com Deus. Chegou lá e disse: Deus, o povo quer um rei. E isso é uma afronta comigo. Deus disse assim: calma lá, doutor, vai devagar. A afronta é comigo, porque sou eu que conduzo o povo. Se o povo quer um rei, ele quer me substituir nessa condução. Mas vamos lá, dê o rei que o povo quer. Primeiro, Deus começa a ceder à vontade do povo. Mas aí Deus faz uma coisa que a gente vai falar mais adiante aqui, muito importante. Diz assim: olha, primeira coisa, antes da gente ceder à vontade do povo, diga ao povo o que que representa ter um rei. Ele disse isso claramente. O que que é ter um rei? Aí ele diz assim: olha, o rei vai ser dono dos seus negócios, vai pegar pedaço das suas terras, vai colocar como servos dele os seus filhos, vai cobrar imposto em último caso. O Estado, ao ser constituído, vai tomar um pedaço do que é seu. Tá certo? Samuel, explica isso ao povo e vê o que que eles pensam disso. Samuel foi lá e explicou de novo. Disse: gente, olha, falei com Deus. Ele disse o seguinte: tudo bem que vocês queiram ter um rei, mas ele já pediu para explicar a vocês que rei é coisa muito cara. Dá muito, toma dinheiro, transforma os seus empregados em empregados dele e tal. Aí sabe o que o povo respondeu? Na lata, diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Pouco importa como é que vai ser o rei, a gente quer um rei. Sabe o que que Deus fez quando Samuel foi lá? Samuel foi lá e diz assim: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, a repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo, estabelece-lhe um rei. Ponto. Democracia é isso, é a vontade estabelecida pelo povo e que o Estado cumpre a vontade do povo. Quando a gente fala em democracia, gente, a gente está falando na relação entre a sociedade, entre o povo e o Estado. Então não dá para falar em democracia de outra maneira. Quando o Estado se curva à vontade da população, cumpre a vontade que é da população, e aí você tem uma democracia. É assim que se estabelece a democracia. Então, aí eu viro para todo mundo e digo assim: cara, eu quero ser um democrata, mas me ajuda. Faz com que o Estado entenda que ele precisa se subordinar à minha vontade. É assim que tem que ser. Então, se eu quero o que eu quero, são menos impostos, o Estado tem que gastar menos para pagar, para eu pagar menos impostos. Se eu quero ter acesso à justiça, toda vez que alguém pisar no meu calo, tirar um direito meu, eu quero entrar na justiça e quero ser reconhecido pela justiça do Estado. E o Estado tem que reconhecer esse meu direito. Se eu quero eleger um presidente da República, eu tenho o direito de eleger, mas eu também tenho o direito de tirar. Eu tenho o direito de exigir. É assim que funciona. Dizer para mim que eu tenho que ser um democrata, mas que alguém, o Estado, manda em mim, não tem democracia. Pode dar o termo que quiser, aristocracia, monarquia, pode ser o que quiser, mas democracia não é. Porque nós só teremos democracia no Brasil o dia que a vontade do povo for a vontade soberana. Aí eu volto um pouco, volto algumas casas atrás, ao exemplo que eu dei sobre Samuel, Deus e o povo de Israel. O que que foi importante ali? Deus, antes de ceder, explicou. Isso é fundamental, você precisa ter informação. Aí vem um outro dado curioso: os governos não são transparentes, o Estado brasileiro não é transparente. Então fica difícil às vezes você decidir, porque você não tem as informações essenciais, fundamentais para decidir. Ninguém te explica exatamente sobre o que você está decidindo. Agora, se o Estado não te explica, ele que arque com as consequências das decisões. Porque eu estou decidindo dentro das informações que eu recebo do Estado. É assim que eu tomo as decisões. E aí dizer que o povo está errado quando decide, quando escolhe, pelo amor de Deus, ele escolheu com as informações que ele tinha. E aí eu entro no último aspecto dessa conversa nossa, que é o aspecto que me interessa muito, que é a eleição. A campanha eleitoral é de esclarecimento. É de esclarecimento. A Justiça Eleitoral do Brasil não aceita essa questão de forma nenhuma. O legislador brasileiro faz legislação completamente subjetiva e não ajuda. Porque se você começar na campanha a esclarecer quem é seu adversário, a Justiça Eleitoral vai lá e corta o seu programa. Quando você vai para o debate entre os candidatos, que é o momento áureo de você saber exatamente o que eles pensam, os debates são feitos com caixinha de surpresa, de promessa. Igual aquelas caixinhas de promessa que existem nas igrejas evangélicas. Promessa, você vai lá e tira transporte, tira lá saúde, tira lá desenvolvimento econômico. E o cara vai com uma decoreba danada e vai candidatar. Aí depois, quem está no Estado, lá numa justiça eleitoral, lá no Supremo Tribunal, tá, todo mundo fica enlouquecido com as escolhas que o povo faz. Aí tem processo de impeachment, aí começa a dizer, meu Deus do céu, como é que o povo decidiu assim? Decidiu com as informações que o Estado permitiu que ele tivesse. É assim. Então, gente, encerrando, eu digo a vocês o seguinte, eu continuo firmado num propósito, ser um democrata, ter a disposição de ouvir as pessoas, de ceder, tá certo? Nem todo mundo tem a verdade absoluta, tá certo? Todo mundo tem que ouvir, tem que ter as informações corretas e decidir. No dia que o povo brasileiro tomar as decisões, fizer ele mesmo a legislação, o seu representante tiverem consciência de que representam hoje o povo e votam representando o povo, aí sim temos democracia, teremos democracia. E vou longe para terminar, para dizer a você o seguinte, o dia que quem não for democrata não for preso e não for processado, aí nós teremos no país uma democracia, ok? Gente, muito obrigado, até a próxima. Tchau.